Olha, um padre está sempre para servir a comunidade, né? E a política é uma maneira também, uma forma de servir. Eu acho que é uma das melhores formas de servir o povo. Se o povo quiser, o meu nome está sempre à disposição. O partido decide diante da necessidade, diante também da aclamação popular. Se as pessoas quiserem, Padre Kelmo, nós queremos o senhor também, vou dar um exemplo, como alguém que vai cuidar da cidade de Salvador. Obviamente, eu sou filho de Salvador, nasci ali, é a minha cidade. Eu estarei pronto para servir o meu povo, mas a depender da escolha do meu partido.
Lhe surpreendeu a sua votação?
Olha, me surpreendeu porque eu nunca fui candidato a nada. Então, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse em lugar nenhum. Eu imaginava que nós íamos ter 1.000 votos, porque nós tivemos apenas 19 dias de campanha. Desconhecidos, sem dinheiro e correndo como loucos, eu e o pastor Gamonal, que ele era o meu vice. Nós não comíamos direito, nós não dormíamos direito. Pudemos participar de 2 debates, da Globo e do SBT, mas que valeu muito a pena.
O que faltou para Bolsonaro ganhar as eleições? O senhor que foi um apoio dele?
Porque ele perdeu por menos de 2 milhões de votos, né? Não sei lhe responder isso. Porque para alguns, Bolsonaro não chegou nem a perder. Para outros, ele foi eleito e roubado. Então são muitas opiniões que nós temos aí no cenário político. Então eu não sei lhe responder.
Lembrando o debate que eu teve na Globo, o senhor teve embate com Lula. O senhor pensou em processar Lula?
Não, eu não pensei em processar o Lula, apesar de que ele merecia, porque a justiça não funciona para ele, então não adiantaria eu processá-lo, né? Ele estaria sempre na defesa, seria defendido. Mas também não valeria a pena processar Lula, porque todo o povo brasileiro já sabe o que, é que ele é, quem ele é, né? Então não adianta, não vale a pena. Não ia perder meu tempo.
Durante a entrevista, foi questionado que o senhor não era padre. Inclusive, a igreja se posicionou agora recentemente.
A igreja, quando você fala, tem que especificar. Não é a igreja, o artigo na frente, não. É uma igreja, chamada Igreja Siriã Ortodoxa de Antioquia, com sede em Brasília, cujo arcebispo chama Dom Titus Paulo Hanna. Esse eu processei. E o processo continuará em vigor até que a justiça decida quem será o ganhador da questão. Porque o que ele fez é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque como é que um arcebispo que não conhece a história daquele padre e porque aquele padre não pertence ao seu grupo religioso, porque você sabe que a Igreja Ortodoxa são vários segmentos. Então, eu sou da Igreja Ortodoxa, que a sede está no Peru. Ele é da Igreja Ortodoxa, cuja sede está em Damasco. Então, ele não poderia me atacar daquela forma, escrevendo um documento oficial com os timbres da igreja e assinando e dizendo que eu não era padre, que eu nunca fui padre, que tal, tal, tal. Aquilo ali serviu de munição para todos os jornalistas da esquerda me perseguirem como fizeram. Porque eles precisavam de algo para me atacar. Então eles foram extremamente infelizes, irresponsáveis, para não dizer outros adjetivos, né? Então vão pagar pelo que fizeram. Não é processar uma instituição, uma igreja, como uma instituição divina, mas é processar o homem pecador, bispo Paulo Tito Hanas, que é um homem pecador como eu. Então ele pecou porque ele não me perguntou quem eu era, ele não ligou para minha assessoria, porque tinha uma assessoria, para saber sobre a minha vida, sem saber de nada do que eu representava, do que eu estava fazendo, ele simplesmente escreveu o que quis, publicou onde quis e tentou destruir, servindo de munição para a esquerda.
O senhor falou em esquerda, o senhor considera o Sistema Globo esquerda?
Totalmente esquerda.
Por quê?
Mas a Globo é uma instituição que busca privilégios financeiros, todo mundo sabe. E além disso, para os religiosos, para a religião, a Globo é um câncer, porque a Globo ela promove tudo aquilo que é contrário ao cristianismo. Nas novelas, nos filmes, nos programas de TV, ridiculariza o cristianismo, denigre a prática dos valores, dos princípios.
Defina o governo Lula.
Uma palavra para definir o governo Lula: desordem e regresso.
O Bolsonaro tem chance para as próximas eleições?
Todas as chances. E mesmo que ainda queiram caçar os direitos políticos do Bolsonaro, se o fizerem, estarão dando um tiro no pé com as duas mãos, porque aonde Bolsonaro estender o braço e botar a mão na cabeça, será eleito.
Governo Jerônimo da Bahia, recentemente eleito aqui em...
Agora vamos falar com o político, né? Jerônimo foi secretário de Estado e foi secretário de Educação. A educação na Bahia, se você pegar os índices, procurar na internet, puxa no Google aí, qualquer pessoa vai ver que é a pior do país. Nós estamos no estado de analfabetos funcionais. Então, é uma vergonha. Nós não sabemos como é que um homem como Jerônimo pôde ter sido eleito. Nós não sabemos como um desconhecido que fez uma má gestão como secretário de Educação. Né? O índice educacional da Bahia é péssimo. Eles foram fazer uma visita à China. Ao mesmo tempo, Tarcísio de São Paulo também fez. Veja o que Tarcísio promoveu. Foi à China, promoveu o Estado, buscou recursos, preparou uma agenda para apresentar na China. Veja o que é que o Jerônimo fez. O governador do Estado da Bahia, preocupado com uma playlist de músicas baianas para apresentar aos políticos da China. Isso é uma vergonha. Aonde está aí a experiência política? Aonde está aí o pensar nas gerações futuras na Bahia? Aonde está o político que quer realmente transformar a vida do baiano? Não quer. O índice de desemprego é o maior no estado da Bahia. A segurança pública, a violência está péssima. Nós vimos ontem mataram um soldado da polícia da PM de choque do estado da Bahia, da cidade de Salvador, Gleidson, um homem de 33 anos, um trabalhador, recém-casado. Ele estava em seu segundo trabalho, no dia de folga, e os marginais, vagabundos, né, chegam ali e atiram e matam esse rapaz, como se a vida fosse como uma barata que você pisa e está aí, mata, não tem problema nenhum.
Por que o senhor desejou tanto ser um político e não se dedicar à carreira de continuidade padre?
Quem me disse que eu não sou padre? Quem me disse que eu estou deixando de ser padre por ser político? Eu estou sendo padre, muito padre. Mais padre macho do que muitos que eu vejo por aí. Padre não é para ficar com mimimizinho, com aquela vozinha toda, né, como a gente sabe, nem ficar escondido na sacristia, nem com o rabo preso na frente de político, não. O padre tem que ir para cima enfrentar esses canalhas corruptos que estão aí roubando o dinheiro da igreja, porque quando rouba o dinheiro dos impostos, rouba o dízimo da igreja. Porque o povo não tem dinheiro, o povo não vai ajudar o padre. Então, o padre precisa ser um homem que defende as pessoas, que defende a política. E a política é a melhor forma de você poder fazer caridade ao povo.
O senhor concorda que o padre tem que casar?
Na minha igreja ortodoxa, ou nas igrejas ortodoxas, todas as igrejas ortodoxas, o homem casado, ele pode ser padre. Agora, um padre, já padre ordenado, não poderá casar. É diferente da igreja romana. A igreja romana, você não pode casar de jeito nenhum.
O senhor acredita ainda na justiça no Brasil?
Olha, a justiça, como ela é concebida, constituída, nós sempre deveremos acreditar. Mas os homens que estão hoje exercendo as suas funções no judiciário, muitos deles estão deixando a desejar.
O senhor acredita que pode melhorar daqui para frente ou não?
Pode melhorar, sim, quando alguns elementos que hoje estão na justiça saírem das suas funções e devolverem à justiça a beleza que ela tem, a função que ela deve exercer. Aí melhora.
Vamos definir num papo rápido. 8 de janeiro, foi golpe?
Quem falou para você que isso foi golpe? Isso é conversa fiada. Que golpe? 8 de janeiro, eu posso dizer para você que foi uma armação contra o povo brasileiro. Me responda uma coisa. Como é que um pai de família, com filhos e netos, senhor de idade, gente até doente, está ali em Brasília e é preso no dia 8 de janeiro? Essas pessoas desarmadas, sem condição de saúde, vão dar golpe? Golpe, isso
mas
é narrativa.
Tem gente que entrou e destruiu o patrimônio.
Ah, público. Mas isso aí as mídias já mostraram. Nós vimos nos jornais, nós vimos os vídeos que foram liberados, né, que tinha gente ali, militantes de esquerda, dentro do grupo dos patriotas, para fazer o que fizeram e jogar a culpa no pessoal da direita. Isso é a grande sacanagem que foi feita para colocar brasileiro contra brasileiro.
O senhor é contra o movimento do Sem Terra?
O movimento do Sem Terra deveria ser extinto, o Stedler deveria ser preso, o Zé Rainha deveria ser preso. Isto aí é um movimento de terroristas, de bandidos, que estão ameaçando aos produtores, que eles não produzem nada. O próprio nome já diz, Sem Terra. Se você não tem terra, você vai produzir o quê? Me responda, Sem Terra. Eu vou plantar nos ares? Nas nuvens? Não, é um movimento apenas para causar no campo. Movimento político. Não tem nada de movimento com terra. Se o senhor pedir a um presidente da República para dar a todos os membros do MST a titularidade de terras, eles não vão querer, porque eles não estão atrás de terra para plantar. Eles não gostam de trabalhar. Eles são militantes ideológicos. Eles querem pregar essa bagunça que eles estão fazendo aí.
Uma palavra para quem está acompanhando e que não votou no Padre Kelmo.
Conheça melhor o Padre Kelmo. Siga-me nas redes sociais todos os dias. Uma ou duas vezes eu estou ali fazendo um programa, uma live. @PEKELMON. K-E-L-M-O-N.